Ligado durante anos à comunidade Vida e Paz, é desde janeiro o gestor da Estratégia Nacional de Integração dos Sem-Abrigo. Henrique Joaquim é o nosso convidado de hoje. Boa tarde e muito obrigada por estar connosco.
Boa tarde, obrigado.
Quando iniciou funções há cerca de meio ano, manifestou-se confiante nas metas traçadas para 2023. A pandemia está a obrigar a grandes alterações nesta estratégia definida para esta área?
Diria que em termos de meta, não. Em termos de etapas, sim. Desde logo, em março estava já com uma dinâmica muito interessante de visitar os locais todos que já têm núcleos de intervenção, e isso teve que ser interrompido e só recentemente é que consegui retomar. Agora a meta continua exatamente a ser a mesma, é trabalhar para que a nível local haja as condições mais adequadas possível para tirar da condição as pessoas que já estão nela, mas de preferência também começarmos a investir em condições de prevenção, para evitar que as pessoas cheguem a essa situação.
Obviamente, numa situação de crise muito sentida, muito visível, há um aumento da pobreza, ou da precariedade económica. O que é que já está a ser feito na prática e o que é possível fazer para essa prevenção, para evitar que pessoas que estão numa situação de pobreza limite acabem na rua?
Eu acho que desde logo houve medidas muito concretas. O prolongar de forma automática a renovação do rendimento social de inserção, do subsídio social de desemprego, o, de certa forma, facilitar o acesso ao próprio rendimento social de inserção a pessoas que caíram na situação de pobreza ultimamente também. E o facto de estarmos muito próximos, neste caso dependentes diretamente da pessoa do governo que tem esta pasta, permite isso. Trabalhar também para que as medidas de proteção social sejam tão ágeis quanto possível para que as pessoas não fiquem sem recursos, para não caírem nesta situação extrema. As moratórias sobre a habitação têm sido cruciais nisso também. A própria moratória sobre as hipotecas ou sobre os arrendamentos contribuiu também nessa prevenção. Às vezes parece que são medidas que parece não estão articuladas, mas estão, e têm esse objetivo, essa intenção de, como disse, evitar que a pessoa caia na pobreza e, acima de tudo, prevenir que caia em situações extremas de pobreza, que todos sabemos são muito mais difíceis de reverter.
Com a crise, prevê-se que essas condições desfavoráveis aumentem. Prevê um aumento exponencial da população sem abrigo nas grandes cidades?
Eu, sinceramente, não quero entrar por aí, não é estar com medo dos números. Nós estamos a fazer esse trabalho de atualização dos dados. Já tínhamos previsto fazê-lo e, portanto, íamos fazê-lo para termos a noção de como é que a situação estava em dezembro de 2019, mas por causa da pandemia estamos a tentar fazer dois em um, que é saber como é que estávamos em dezembro de 2019 e ao mesmo tempo saber como é que estava a situação em abril de 2020, para percebermos nos primeiros quatro meses qual era
aumento.
O impacto que estava a provocar. Mas ainda não é possível ainda dar esses dados, porque estamos a fazê-lo não apenas nos núcleos de intervenção com pessoas em situação de sem-abrigo, mas em todos os concelhos do país. Portanto, assim que esses dados estejam cá fora, eu acho que poderemos ver qual é que é a evolução, quer em termos nacionais, quer em termos regionais, e depois, que é o que também nos interessa muito, a nível local, perceber se há concelhos onde eventualmente essas situações possam estar a acontecer, ou outros onde eventualmente possa ter havido mobilidade.
Estas situações são muito chocantes porque são visíveis, são na rua, são algo que o transeunte pode ver e que mexe muito com ele. Há proporcionalidade entre o investimento que é feito no terreno para ajudar as pessoas em situação de sem-abrigo e o investimento que é feito na prevenção? E às vezes fico com a ideia que há muito mais trabalho no terreno do que aquele que está por trás, e posso estar a ser injusto.
Como disse, e bem, e a pandemia trouxe-nos vários aspectos positivos, e um deles foi que o confinamento da população em geral deixou de forma muito mais visível a condição em que estas pessoas estão. Isso, por um lado, tornando-o mais evidente, obrigou-nos a tomar medidas de urgência. Acontece o que acontece em todos os problemas sociais. Normalmente, quando vemos a necessidade, o primeiro impulso é resolver aquela necessidade. E tem sido uma das nossas prioridades é trazer para a agenda e depois trazer para a agenda, ou ao mesmo tempo que trazemos para a agenda, trazer para o plano também a dimensão da prevenção. Prevenção a vários níveis. Prevenção, desde logo, na própria intervenção que se faz, garantir que essa intervenção é suficientemente consistente e que o acompanhamento não é, por exemplo, só suprir as necessidades básicas, é garantir um acompanhamento que evite que a pessoa volte àquela condição. Isso já é uma forma de prevenção, mas também a prevenção de que falávamos há bocado, ou seja, ter medidas de proteção social que permitam que a pessoa não tenha que chegar àquela situação. Se calhar tem razão, há medidas que são tomadas, há trabalho que é feito, mas não é explicitado, e esse é um esforço que estamos todos a fazer neste momento, inclusive é com as equipas locais, de explicitar na própria ação a intencionalidade de haver também objetivos ao nível da prevenção e garantir não só os que já se fazem, mas também outros que eventualmente possam ser feitos, identificando, por exemplo, quem são os grupos de risco que de forma mais generalizada caem nesta situação. Se identificarmos esses grupos de risco, se calhar conseguimos ter ações mais a montante para prevenir que a pessoa pode ter o risco, mas não cai na situação.
Ainda há pouco falávamos de situações de pobreza. Há outro aspecto que conversávamos na preparação da entrevista que me parece importante e que lhe pergunto, que é a questão da saúde mental. Não só a questão das dependências, até da própria saúde mental. De que forma é que se está a mudar algo neste setor no apoio aos sem-abrigo? Porque parece que é um setor fundamental.
Houve já foi uma das ações que tivemos que interromper e que vamos retomar, uma formação a todos os técnicos que estão a intervir nesta área, exatamente sobre formas mais ágeis de referenciar as pessoas com esta dimensão, diríamos, de comorbilidade, que associa o facto de estar sem teto a terem problemas de saúde mental. Mas, por exemplo, durante a pandemia conseguimos, nomeadamente nos grandes centros, ter o apoio de médicos psiquiatras nas unidades de emergência que foram criadas. Depois é fazer todo o trabalho de encaminhamento para as respostas que já existem a nível da saúde. É efetivamente uma das dimensões que temos que ter em conta, mas como disse bem, não das únicas, e é importante também que nós não associemos de uma forma muito linear a condição de sem-abrigo a problemas de saúde mental. Há muitas pessoas que estão na condição de sem-abrigo que não têm necessariamente problemas de doença mental, e isso é importante não criarmos também por aí o estigma. Aqueles que têm, estamos a investir fortemente em respostas que permitam ser adequadas a essa situação, como é, por exemplo, esta linha de apoio e de financiamento às equipas técnicas dos projetos em Housing First, que é um conceito que visa dar a resposta mais adequada a pessoas nesse perfil, pessoas que precisam de uma resposta muito individualizada, de caráter temporário muito prolongado, mas precisam de sempre ter um apoio técnico para não reverter a situação, como há bocado dizia. Portanto, são habitações individualizadas, de preferência já com caráter definitivo, e que são uma resposta muito adequada a esta população, pelo menos os dados dos projetos que já existem apontam claramente nesse sentido. Aí o Governo ter sido uma das medidas que estamos a implementar é o apoio às instituições que já tinham feito manifestação de interesse para ter equipas técnicas nesta área. Havendo disponibilidade habitacional das autarquias, a Segurança Social financia a intervenção das equipas que fazem esse suporte. Ou seja, não é suficiente, mais uma vez, suprir a necessidade básica, que é o teto, que é a casa, é depois fundamental garantir que essas pessoas têm um acompanhamento técnico em termos de intervenção social, mas que vá atrás dos recursos que sejam necessários, seja da saúde, seja da justiça, os que forem fundamentais para apoiar a pessoa, porque a intervenção tem que ser integrada.
E sem esse acompanhamento técnico não é possível uma reintegração destas pessoas?
É muitíssimo mais difícil. A própria pessoa fica vulnerável a voltar à situação anterior. Estamos a trabalhar com situações complexas, a intervenção tem que responder a essa complexidade. Tem que ser, costumo dizer, integrada, portanto, as diferentes respostas, mas também integral, a atender à dimensão física da pessoa, mas também há que atender à sua dimensão mental, psicológica e até, num sentido mais alargado, espiritual. Esta pessoa tem que ser integrada pela via da cultura, pela via dos laços afetivos, dos laços sociais, da integração na sua comunidade de vizinhos, de bairro, para poder ter aquilo que nos suporta a todos, que na gíria chamamos a rede de suporte social, não ficar isolada.
Estes projetos Housing First estão a decorrer nomeadamente em Lisboa, Leiria também, ao que sei. Está a dar resultado? O investimento tem sido feito? É suficiente? Devia-se reforçar mais?
Neste momento estamos a fechar o período em que estas 13 candidaturas, 13 manifestações de interesse tinham sido feitas, foram todas aprovadas e estamos no período em que estas organizações estão a entregar a documentação e a formalização para depois se passar aos contratos de programa e ao financiamento propriamente dito. De respostas que já havia, sim, os estudos estudos de avaliação indicam que têm um elevado índice de sucesso no Housing First, concretamente para situações que nós designamos como mais crónicas, pessoas com períodos longos na condição de sem-abrigo e que associam muitas vezes problemas de doença mental, ou seja, são perfis de pessoas que requerem uma resposta mais individualizada. Feito esta implementação, ou seja, pondo estes 13 projetos em velocidade cruzeiro, como esperamos ter muito em breve, e tendo os resultados desta avaliação da caracterização das pessoas em 2019-2020, aí estaremos em condições de reavaliar o que é necessário fazer, investir mais e onde.
Esse muito em breve significa o quê?
Significa que esta implementação, quer dos projetos em Housing First, quer resposta individualizada, quer dos apartamentos partilhados, que para nós é importante porque é complementar, porque vem responder a outro perfil, quer o levantamento dos dados, estas duas, três etapas, digamos assim, vão estar concluídas quase em simultâneo. As respostas habitacionais, este mês, os processos burocráticos e administrativos estarão feitos ainda durante julho. Estão a decorrer, por exemplo, o prazo dos apartamentos partilhados termina hoje. O do Housing First estão em processo de entregar a documentação e, portanto, durante o mês de julho, umas as candidaturas já entrarão mesmo em velocidade cruzeira, as outras, durante julho, agosto, os apartamentos partilhados estarão também a entrar em funcionamento e até ao final do ano estarão em velocidade cruzeira. Nas próximas semanas teremos os resultados, porque o questionário, os dois, de dezembro e de abril, já foram aplicados. Aquilo que o grupo de trabalho está agora a fazer é ser um bocado mais rigoroso nas respostas e perceber onde houve discrepâncias, quer para reduções significativas, quer para aumentos nos números, perceber se foi só uma questão de preenchimento ou se quais foram as razões que os locais apontam já para justificar esses aumentos, que é para quando sair o relatório isso já vir consistente. Mas estamos a tentar cruzar essas duas coisas, a implementação das respostas, e estas respostas visam já dar seguimento ao trabalho que foi feito durante a pandemia, nos espaços que foram criados, que foram 21, para além dos que já existiam. Porquê? Porque queremos prevenir que este movimento, que foi muito positivo, foi muito significativo o movimento de pessoas que aderiu às respostas de emergência, evitar que estas pessoas voltem outra vez à condição de sem-abrigo e aproveitar esse elan que foi criado para elas transitarem, seja para Housing First, seja para habitação partilhada, conforme o perfil, e aí são as equipas que estão lá diariamente com as pessoas e que vão adequar qual é que é melhor para cada perfil.
Este tempo de pandemia revelou muita coisa em relação aos sem-abrigo. Não sei se é correto dizermos que as pessoas nestas condições ficaram mais desprotegidas, nomeadamente durante o confinamento. Sabemos que houve organizações que deixaram de prestar apoio na rua. Houve situações muito complicadas?
Nos primeiros dias foi, de facto, difícil. Uma situação abrupta, em que a mensagem fundamental é fica em casa. Tivemos aqui logo, desde logo a contradição de que todos nós fomos mandados para casa e havia pessoas que não tinham casa para onde ir. E se fosse por medo, fosse pessoas que tinham, quer profissionais, quer voluntários, também limitações, quer familiares, quer de saúde, e que tiveram que se remeter, de facto, ao confinamento, aí houve, diria, na primeira, segunda semana, situações em que o desafio foi acrescido e foi muito maior. Mas, como disse, as respostas foram também muito imediatas. Todos os serviços que existiam até àquela altura continuaram a funcionar, nomeadamente ao nível do alojamento, foram criados mais 21, a nível nacional, não foi só nas grandes cidades.
Nos centros de acolhimento.
Sim, foram unidades de emergência. Eu gosto mais de chamar-lhe unidades porque nem todos foram espaços físicos como centro de acolhimento.
Sim.
Tivemos parques de campismo, tivemos pavilhões polidesportivos. Foi o que as equipas locais, juntamente com as autarquias, conseguiram disponibilizar para responder tão rápido quanto possível. E aceitámos todos este grande desafio, que foi não deixar essas pessoas desprotegidas, implicou, em certa medida, acolhê-las. E na altura disseram-nos, mas então estão a mandar cada pessoa para casa e vocês estão a juntar as pessoas? E sim, então estamos a juntar, mas temos que manter o contacto com elas. Elas têm que continuar a ser apoiadas mais do que nunca. Também têm que ser protegidas, do ponto de vista da saúde e do ponto de vista desta doença em concreto. Portanto, tivemos que lhes dar informação, tivemos que lhes dar formação, tivemos que as sensibilizar para a higiene, para a etiqueta respiratória, como todos nós tivemos que ser formados. O que garantimos foi que nesses espaços, nessas unidades, foram respeitadas as regras de segurança. Portanto, estes espaços foram sempre criados com o apoio da Proteção Civil local, com as orientações da Direção-Geral de Saúde, com as orientações que a própria Estratégia Nacional depois elaborou para todas as equipas locais terem como referência, e num contacto muito próximo meu com cada uma das equipas, contacto diário, às vezes mais do que uma vez ao dia, para estarmos a fazer, de facto, este desafio, que era aproximarmos-nos das pessoas, mas protegê-las também do ponto de vista da saúde, garantindo a segurança de todos os envolvidos. Nas situações mais críticas, por exemplo, recorremos ao apoio das Forças Armadas, que foi extraordinário também, e que permitiu que algumas das organizações que trabalham muito, por exemplo, com voluntários que tiveram redução de pessoas, permitiu o ajustamento, que hoje já está mais normalizado.
Uhum. Quantas pessoas foram acolhidas nestes centros?
Foram acolhidas mais de 500 pessoas, sendo que a maioria delas, as que vieram a estes centros, muitas delas já eram pessoas em situação de sem-abrigo.
Há alguns dados sobre o impacto da doença na população sem-abrigo, sobre muitos casos?
Não. Os dados temos. Sim, e aconteceu uma situação extraordinária, que do meu ponto de vista tem duas hipóteses explicativas que se complementam. Nós até à data de hoje temos reportados dois casos positivos. E um deles nem foi numa das unidades de emergência, foi numa unidade que já existia na altura, mas que foram tratados de acordo com o protocolo de segurança da Direção-Geral de Saúde. A situação foi sinalizada. Uma dos critérios destas unidades era que em todas elas era feito o despiste dos sintomas da doença, para detectar o mais precocemente possível alguma desses casos, e foi aí que apareceram essas duas situações.
Portanto, são dados credíveis.
Sim, sim, até hoje. O que é que isto revela, do meu ponto de vista? Que houve um trabalho extraordinariamente bem feito pelas equipas locais, e quando digo equipas, digo o conjunto de propósito, porque foram os técnicos, mas foi também a Proteção Civil, foram os serviços de saúde que apoiaram estas equipas, foram as autarquias, sejam as câmaras ou as próprias juntas de freguesia, mas foram também, eu acho que a segunda hipótese que eu coloco é que houve um comportamento de forma generalizada. É normal que em mais de 500 pessoas há sempre comportamentos às vezes menos adequados, mas de uma forma generalizada, as próprias pessoas em condição de sem-abrigo adotaram e interiorizaram muito bem os comportamentos de proteção, quer de higiene, quer de aceitar o despiste diário dos sintomas, e que eu acho que permitiu que nós até hoje não tivéssemos, felizmente, nenhum surto nesta população, nem nos voluntários e nos profissionais que trabalham com estas pessoas.
Recentemente, em junho, houve uma concentração de sem-abrigo frente ao Parlamento para lembrarem que continuam invisíveis e que a rua não é uma escolha e que precisam de casa. Isto foi um ato inédito. Os sem-abrigos estão cansados de promessas?
Não sei se foi nesse sentido. A manifestação, enquanto tal, foi de facto um acto inédito e muito bem, porque se temos que investir na prevenção, também temos investido, embora não de forma mediática, mas temos investido para que as próprias pessoas em situação de sem-abrigo tenham uma voz ativa no processo. E, por exemplo, anteriormente a essa manifestação, já tínhamos feito no próprio Ministério, também foi uma das ações que tivemos que interromper, uma reunião, fizemos uma e já estava uma segunda agendada para dia 20 de março, com o estado de emergência dia 18 não pudemos fazer, mas a primeira teve 24 pessoas em situação de sem-abrigo no Salão Nobre do Ministério, a falar diretamente com a Senhora Ministra e com dois técnicos, a tomar notas e com um caderno de encargos altamente elevado. Isto tem sido uma postura que temos continuado a fazer, também já fizemos incursões na rua acompanhados por uma pessoa que já esteve na condição, uma pessoa que hoje está integrada e que conhece muito bem a rua, porque teve vários anos na rua e conhece algumas das pessoas que estão na rua, e portanto fazer uma ida à rua desse ponto de vista é muito rico também, porque chegamos a pormenores e vemos situações que de outra forma não vislumbraríamos, mas este comportamento é para manter. Mesmo na própria estrutura formal, na própria organização formal da estratégia, temos vindo a fazer tentativas para que haja, já há representação das pessoas em situação de sem-abrigo por via das instituições, mas queremos que essa representação seja em discurso direto, queremos que sejam os próprios a encontrar os seus representantes para falar na mesma plataforma onde falam voluntários e técnicos, e queremos cada vez mais dar corpo a uma máxima que no Norte já existe e que temos divulgado pelo país todo, que é o nada sobre nós sem nós, que isto é do movimento do Porto, e eu acho muito, muito importante. Portanto, essa manifestação veio na linha do que já estávamos a fazer. Sendo um problema complexo, não é muito fácil responder de uma forma tão rápida quanto expectável às necessidades destas pessoas, mas que há o compromisso e há a realização desse compromisso de ouvirem diretamente, como recentemente, por exemplo, voltámos a fazer, seja com o Sr. Presidente, seja sem o Sr. Presidente, de ir à rua falar diretamente com estas pessoas é uma tarefa que temos no nosso plano de ação e que vamos continuar a fazer.
O apoio do Presidente é importante? Continua a ser importante?
O apoio de todos é fundamental. Sem desvalorizar o apoio do Sr. Presidente, que obviamente, como maior magistrado da nação, tem aqui uma magistratura de influência muito importante e teve desde 2015, 2016, desde que assumiu este compromisso. Mas eu diria que um problema social desta natureza trata maior probabilidade de sucesso quanto maior envolvimento tiver da nossa sociedade civil, de forma desde a mais simples à mais, diria, política representativa. Portanto, aqui todos, e é o apelo que nós deixamos sempre, é que esta causa não é uma causa de uns ou de outros, de A, de B ou de C, tem que ser uma causa toda, tem que ser, e o Sr. Presidente usa muitas vezes essa expressão, um desígnio nacional.
Continuando com o Presidente da República, é importante ter como uma meta definida temos temporal que até 2023 deixemos ter pessoas em situação de sem-abrigo?
Eu acho que sim, eu acho que nós não temos que ter medo, pelo contrário, temos que ser ousados, colocar uma meta e responder por ela. Não tendo metas, o risco que corremos é normalizar a situação e a situação nunca pode ficar normalizada. Portanto, temos que ter permanentemente esse desafio, como eu disse no início, ainda que tenhamos que ajustar etapas, a meta tem que existir. Agora, fazendo esta avaliação, podemos eventualmente ter que equacionar outras ações, mas temos que ter a meta e a meta tem que ser ambiciosa ao ponto de acreditarmos que a situação sem abrigo é uma situação reversível. Há outros parceiros, por exemplo, a nível internacional, que também partilham desse desígnio e, portanto, não estamos sozinhos nesse desafio, que às vezes pode parecer utópico, mas se não for, nós não sabemos para onde vamos. E, portanto, sim, é bom termos a meta, não termos medo de a assumir e, mais uma vez, se calhar percebermos que todos somos importantes, porque se ela for resolvida em primeiro lugar, é o sucesso da vida daquelas pessoas. Em segundo lugar, estaremos todos de uma forma, em termos sociais, diria, mais realizados, mais satisfeitos. Não ter ninguém na rua, eu acho que a todos nos deixa mais realizados, no fundo é isso.
Henrique Joaquim, muito obrigada por ter vindo conversar com a Renascença e com a Agência Eclésia.
Obrigado.